DW Noticiário.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DWA em português. No estúdio, Guilherme Correia da Silva, agora com um resumo das principais notícias desta manhã de sexta-feira. O governo da Síria chegou a acordo com a ONU para permitir aos civis livre trânsito para sair da cidade de Homs, no centro do país. O acordo entre Damasco e as Nações Unidas garante a passagem segura de civis e a entrada de ajuda humanitária para quem escolher ficar. Há zonas controladas pelas forças rebeldes que estão cercadas desde meados de 2012 pelo exército. Entretanto, aumenta a intensidade dos combates em Alepo. Na última semana, morreram nesta cidade mais de 250 pessoas, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. As Nações Unidas pediram punições exemplares para os autores do linchamento de um alegado rebelde Seleka na República Centro-Africana. O representante especial da ONU no país disse que os atos são inadmissíveis. A França tem uma posição semelhante e já disse que apoia a iniciativa da presidente Catherine Samba-Panza de abrir um inquérito para apurar os autores do linchamento e levá-los à justiça. A ministra alemã da Defesa, Ursula von der Leyen, visitou o Mali. Isto um dia depois do governo alemão dar luz verde ao reforço da missão de treino no país de 180 soldados para 250 efetivos. Em Bamako, von der Leyen voltou a assegurar o apoio da Alemanha ao governo maliano na estabilização do país. Mais tarde, a ministra encontrou-se com os soldados alemães estacionados numa base militar a 60 quilómetros da capital maliana, Bamako. O recenseamento eleitoral na Guiné-Bissau termina no sábado e dura mais dois dias na diáspora. Segundo as autoridades guineenses, o recenseamento já atingiu 91% do universo estimado de mais de 800 mil eleitores. Entretanto, de acordo com a agência de notícias Lusa, o congresso do PAIGC foi suspenso devido à morte do ex-ministro guineense das Pescas, Armando Ramos. No congresso do partido, Brahma Camará e Domingos Simões Pereira já se apresentaram como candidatos à presidência do PAIGC. O município moçambicano de Gurué prepara-se para repetir as eleições autárquicas no sábado. A campanha eleitoral terminou ontem sem incidentes no município, que fica na província da Zambézia, centro de Moçambique. A votação de 20 de novembro foi anulada pelo Conselho Constitucional devido a irregularidades. As autoridades italianas resgataram mais de 1000 migrantes junto à costa da ilha de Lampedusa, no mar Mediterrâneo. A maioria era de origem subsaariana. Os migrantes estavam distribuídos por 9 embarcações que foram localizadas numa área considerada a porta de entrada da imigração africana na Europa. Dois altos diplomatas norte-americanos estão sob pressão depois de alegadamente fazerem comentários depreciativos sobre o papel da União Europeia na solução da crise política na Ucrânia. Os comentários aparecem num vídeo publicado online em que se ouve um alegado telefonema entre a secretária de Estado adjunta norte-americana, Victoria Nuland, e o embaixador dos Estados Unidos na Ucrânia. O Departamento de Estado norte-americano disse que Nuland pediu desculpa pelos comentários que apareceram nas notícias. Washington recusou-se a confirmar a autenticidade da gravação, mas apontou o dedo à Rússia pela publicação do vídeo. Os Jogos Olímpicos de Inverno começam hoje em Sochi, na Rússia, com segurança reforçada. Os Estados Unidos proibiram os passageiros de voos para a Rússia de levarem a bordo quaisquer líquidos e aerossóis como medida temporária de segurança. O presidente norte-americano, Barack Obama, diz que a Rússia tem o grande desafio de evitar atentados em Sochi. Obama, tal como outros líderes ocidentais, não vai estar presente nos Jogos. Motivo para a ausência, uma lei aprovada pela Rússia que proíbe a disseminação do que Moscovo diz ser propaganda gay junto de menores, uma decisão considerada homofóbica por grupos de ativistas. E na Alemanha começou o Festival Internacional de Cinema de Berlim, a Berlinale. O festival dura 11 dias. Ao todo serão mostradas mais de 400 produções de todo o mundo. 20 películas competem pelo Urso de Ouro para melhor filme. Foram as notícias. Fique já a seguir com o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Analista está pessimista quanto à paz duradoura em Moçambique. Ministra alemã da Defesa visita o Mali. E ainda neste jornal falamos sobre as críticas à nova lei de amnistia na República Democrática do Congo. Fique conosco. Começamos em Moçambique. Ainda não está à vista a resolução definitiva do conflito no país que opõe o governo da Frelimo ao maior partido da oposição, a Renamo, mas há indícios que trazem algumas esperanças de que a vontade de diálogo é mais forte do que a intenção de recorrer às armas. No entanto, analistas que conhecem o terreno alertam para os riscos que persistem caso a vontade de paz não seja séria. Cristina Kripal.
Catarina Hofmann, delegada em Maputo da Fundação Friedrich Ebert, uma fundação próxima do Partido Social Democrata da Alemanha, considera que o acordo entre a Frelimo e a Renamo sobre a inclusão de 5 mediadores nacionais nas negociações é um progresso. Embora lembre que os perenes encontros entre estes dois partidos assumiram ao longo dos anos um caráter de ritual e espetáculo. O objetivo, na opinião da especialista, é claro.
É evidente que o conflito é em torno de recursos. Não é um acaso ter sido desencadeado novamente nesta forma violenta após a descoberta de recursos importantes que abrem perspectivas de riqueza inéditas na história de Moçambique.
Neste contexto, a analista não se mostra muito otimista sobre as perspectivas de uma paz duradoura em Moçambique, embora descarte a hipótese de uma guerra civil. Aquela que ocorreu neste país, lembra, foi financiada por poderes externos que hoje já nem existem. Mas...
Penso que a probabilidade do recurso à violência como ação política será elevada também no futuro. É algo que, lamentavelmente, se verifica com frequência em África. E quanto mais agora, que há muito mais para distribuir do que antes.
Uma característica do sistema moçambicano é o fato dos seus dois maiores partidos terem emergido de movimentos de luta armada e terem sido inimigos de guerra, o que tem consequências para as estratégias adotadas para obter objetivos concretos. Mas começa a notar-se em diversas alas dos dois partidos um cansaço com as táticas das chefias.
A Renamo exerceu pressão sobre o governo e agora anunciou que vai participar nas eleições gerais de 15 de outubro. A questão interessante é saber se o líder da Renamo, ou de La Cama, vai ser o candidato à presidência, pois ele também é controverso dentro do partido.
Para Catarina Hofmann, uma esperança para o futuro da democracia no país, no sentido de reforçar a oposição política pacífica, é o crescimento do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, partido fundado apenas em 2009, mas que teve um sucesso apreciável nas autárquicas de novembro passado. Outro desenvolvimento promissor é a resistência dentro da Frelimo contra os pré-candidatos às presidenciais, possível indício de uma pressão crescente para a democratização interna.
Ou seja, estalou um conflito público no partido sobre a forma como foram nomeados os 3 pré-candidatos, que são considerados próximos do presidente Gabuza. A oposição interna critica esta falta de um processo de nomeação democrático dentro do partido.
Embora realçando que a sociedade civil em Moçambique ainda é incipiente, a especialista não deixa de notar uma vontade crescente da população, sobretudo a urbana, de manifestar claramente a sua insatisfação com a situação de crise. Catarina Hofmann considera que uma pressão internacional mais aberta sobre Moçambique, no sentido de uma resolução da crise, seria prematura neste momento. Mas ressalva...
Caso as eleições levem a uma maior violência, penso que faria sentido aumentar a pressão. A comunidade internacional devia então deixar bem claras as consequências, já que Moçambique é um país que depende fortemente de assistência financeira externa.
Cristina Kripal, DW.
Nesta entrevista à DW, Catarina Hofmann reconhece os avanços no diálogo entre a Renamo e o governo moçambicano, mas a analista diz que continua a haver probabilidade de recurso à violência como ação política, sobretudo após as descobertas de recursos naturais. Concorda com a analista? Acha que continua a haver risco de instabilidade em Moçambique?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Maputo e Luanda estão entre as cidades africanas mais apelativas para começar novos negócios, segundo os analistas da Economist Intelligence Unit. Isto por causa do crescimento económico nestes países, não tanto pela facilidade em fazer negócios. É o que nos conta Sofia Diogo Mateus.
Luanda e Maputo são as duas únicas cidades lusófonas na lista de 29 cidades africanas mais apelativas para começar novos negócios ou investimentos. Segundo a Economist Intelligence Unit, a unidade de pesquisa económica parceira da revista britânica The Economist, o relatório é de facto uma ferramenta de informação sobre a África, segundo a Intelligence Unit, com dados que permitem aos membros da rede tomar decisões sobre o continente. Em entrevista à Deutsche Welle, Connor Griffin, um dos diretores do projeto, explica que não foi tanto a unidade de pesquisa que escolheu as cidades, mas sim as empresas clientes. Foi, portanto, a Corporate Network, a rede de diretores de grandes empresas internacionais, que decidiu as principais cidades de interesse em África para investimento no presente ou nos próximos 10 anos.
Perguntámos aos executivos quais eram as cidades em que estavam mais interessados, fosse para negócios agora ou para onde planeiam expandir nos próximos 5 a 10 anos, e entre essas cidades estavam Maputo e Luanda.
O analista indica que as escolhas são maioritariamente ligadas à taxa de crescimento do produto interno bruto de cada país e região e o potencial do continente africano para crescer, sendo que Luanda e Maputo não são exceção.
Obviamente, Maputo e Luanda, e olhando também para Angola e Moçambique de um modo mais lato, estão com taxas de crescimento muito fortes. Se esse crescimento é bom ou sustentável, já é outra questão. Mas, de um modo geral, incluímos as cidades de bom grado, porque são grandes o suficiente e a crescer rapidamente o suficiente para serem interessantes para vários tipos de negócios.
No entanto, ele indica que é muito difícil trabalhar em África e que há dificuldades enormes que se encontram em ambas as capitais.
Os obstáculos que mencionamos normalmente aplicam-se a toda a África, mas muitos aplicam-se definitivamente a Maputo e Luanda, coisas como fraca infraestrutura, que foi resolvida em alguns locais, mas não na cidade. Há também a questão dos limites portuários. Com a nova lei, é muito mais caro e difícil importar produtos de países vizinhos, o que não é conducente a crescimento nessa área em África. E depois há questões mais latas, como trabalhadores com aptidões limitadas, muita burocracia e a enorme corrupção no governo.
Luanda é também a cidade mais cara de todo o continente, segundo a Intelligence Unit. Além do preço, há outras dificuldades em começar um negócio, diz Fernando Heitor, deputado angolano e economista.
Há um conjunto de constrangimentos no país que fazem com que os investidores que estejam interessados em vir para Angola, quando postos cá para fazer o estudo de mercado, deparam-se com um conjunto de situações completamente difíceis, como é o caso das infraestruturas, o problema do abastecimento regular de água e de energia e também a burocracia. Nós temos em Angola ainda uma grande burocracia. São barreiras para um bom ambiente no funcionamento das empresas. Essas barreiras fazem com que os empresários que estão habituados a um conjunto de outros ambientes mais favoráveis se retraiam.
No relatório Doing Business do Banco Mundial, que avalia a facilidade de fazer negócio em cada país, Moçambique está na posição 139 de 189 países. Já Angola está no final da lista, no décimo lugar a contar de final, sendo dos 10 países mais difíceis para começar um negócio, o terceiro mais difícil em termos de efetividade de contratos e o pior de todos em termos de insolvência. Sofia Diogo Mateus, DW.
A ministra da Defesa alemã não perdeu tempo. Um dia depois do governo federal dar luz verde ao reforço da missão de treino da Alemanha no Mali, Ursula von der Leyen aterrou na capital maliana, Bamako. A ministra quis ver com os próprios olhos o que se passa no terreno. O governo alemão quer colocar à disposição da missão de treino no Mali 250 homens, em vez dos atuais 180, integrado numa missão da União Europeia. O exército alemão treina soldados malianos em questões como detectar minas, usar explosivos com segurança ou prestar assistência médica de urgência. O objetivo é fortalecer o exército maliano, considerado mal equipado e mal preparado. No norte do Mali, os soldados malianos continuam a combater militantes islâmicos com a ajuda do exército francês. Em Bamako, a ministra von der Leyen garantiu que a Alemanha apoia o governo maliano nos esforços para estabilizar o país. Trata-se de ajuda para autoajuda, nas palavras de von der Leyen. O presidente maliano Ibrahim Boubacar Keita salientou novamente a importância de ter um alto grau de independência na estrutura do Estado e, para isso, o governo maliano tem de ser capaz de assumir a responsabilidade pela segurança e estabilidade do próprio país. Daí a importância de treinarmos os soldados malianos. O ministro da Defesa maliano, Soumelou Boubeye Maiga, concorda. Vamos consolidar e diversificar as nossas relações bilaterais nos campos da consultoria e formação, anunciou o ministro. Na agenda de Ursula von der Leyen, nesta viagem de 2 dias à África, estiveram visitas às tropas alemãs no Senegal e aos soldados estacionados em Koulikoro, a 60 km de Bamako. O governo alemão quer apostar mais em África, incluindo ao nível do apoio militar. Von der Leyen, em entrevista à estação pública de CDF, disse que, nas horas em que é chamada a agir, a Alemanha não pode ficar primeiro a assistir da bancada. Trata-se tudo de uma questão de timing, segundo a ministra. Não se pode perder tempo. Quem não está desde o início não consegue fazer ouvir a sua voz. Relativamente à África, acreditamos que é importante apostar na ajuda para a autoajuda, ver de que forma podemos fortalecer as forças africanas. Não se trata de ir sempre para combate, mas sim de chegar cedo quando um país entra num conflito profundo. Evitar uma guerra civil e evitar que as democracias sejam postas em causa.
DW, sexta-feira.
O Parlamento da República Democrática do Congo aprovou uma lei de amnistia para atos de guerra e crimes políticos. A lei deve abranger delitos cometidos entre 2006 e 2013 e tem como objetivo promover a reconciliação nacional, permitindo a reintegração social de ex-rebeldes. Mas nem todos apoiam esta amnistia. Maria João Pinto.
As discussões para a aprovação da lei não se revelaram fáceis. Agora, o ponto principal da discórdia, os beneficiários da amnistia, foi finalmente ultrapassado pelos deputados da República Democrática do Congo. O texto final permite que ex-membros de grupos rebeldes não sejam levados a responder perante a justiça por atos de guerra e crimes políticos cometidos em território nacional de 18 de fevereiro de 2006, a data da promulgação da Constituição, a 20 de dezembro de 2013, data em que o projeto de lei foi aprovado pelo governo. Cabe agora ao presidente Joseph Kabila promulgar a lei da amnistia, um dos compromissos assumidos por Kinshasa em Nairobi em dezembro, quando o movimento rebelde 23 de março, derrotado pelo exército em novembro, e o governo congolês puseram oficialmente fim ao conflito armado no leste do país. Mas se a oposição, representada na Assembleia Nacional, e a maioria acolheram de forma unânime a lei da amnistia, este não é o caso do UDPS, o partido da oposição liderado por Etienne Tshisekedi. Valentim Mubaké é um membro da administração do partido.
Nós temos o Congo de criminel de sangue, nós temos o Congo de criminel.
Temos no Congo criminosos sangrentos, criminosos económicos, criminosos políticos que não serão julgados e milhões de congoleses continuam a morrer desta forma porque estes homens pegaram nas Kalashnikovs em nome das ambições políticas.
tenham des ambições políticas.
A lei de amnistia abrange os ex-combatentes do movimento rebelde M23, mas não só. Também os combatentes NLE, na província de Equateur, e o Movimento de Libertação do Congo, de Jean-Pierre Bemba, sairão beneficiados. Mas este é um compromisso político que não satisfaz a sociedade civil, que esperava que os presos políticos fossem também visados pela amnistia, tal como foi recomendado durante as negociações de concertação nacional. A amnistia para ofensas políticas resulta de uma promessa feita pelo presidente Kabila em outubro, mas muitos opositores políticos não estão qualificados para a receber, uma vez que estão detidos sob acusações diferentes. Jonas Tshiombela é o coordenador nacional da nova sociedade civil congolesa.
Ele parla aussi de meus colegas auteurs de crime e ne parle pas.
A lei fala de autores de crimes, mas não fala de vítimas. Se esta lei for adotada e promulgada pelo chefe de Estado, vai consagrar a impunidade na sociedade congolesa. E isto não é bom porque os deputados não tiveram em conta os prejuízos que causam às vítimas.
Também a Rede Nacional de ONGs de Direitos Humanos na RDC, a RENADOC, afirma ter recebido a notícia da nova lei com decepção e pesar. Num país como a RDC, caracterizado pela reciclagem na vida política de rebeldes que receberam várias décadas de impunidade, escreve a RENADOC em comunicado, a nova lei consagra a banalização dos crimes e outras violações graves dos direitos humanos cometidos por todo o tipo de milícias desde 2006. Por sua vez, os enviados especiais estrangeiros no país já saudaram a aprovação da nova lei, segundo um comunicado publicado pela Missão das Nações Unidas para a Estabilização da RDC, a MONUSCO. De acordo com a missão, este passo é uma conquista histórica que contribuirá para a paz sustentável no país. No comunicado, a MONUSCO aproveita ainda a oportunidade para apelar mais uma vez à deposição das armas na RDC. Estima-se que, atualmente, existam ainda cerca de 20 grupos armados no país. Maria João Pinto, DW.
DW. Desporto.
Normalmente ouvimos falar de muitos futebolistas africanos famosos que brilham nas ligas europeias de futebol, mas as mulheres futebolistas raramente são mencionadas. No entanto, há uma jogadora que chegou aos relevados da Europa e joga agora na segunda liga alemã. O seu nome é Doreen Nambiwere Omondi, tem 26 anos e joga como atacante no Colónia. Doreen é uma estrela dentro e fora do campo e é também exemplo e fonte de inspiração para outras jovens. Nadia Souf.
Doreen conta que a sua caminhada para o topo não tem sido fácil desde que começou a sua carreira no Quênia quando era pequena. Ela nasceu num bairro de lata de Nairobi e teve de superar muitos obstáculos que poderiam ter matado os seus sonhos de se tornar uma futebolista profissional.
Mas eu conheço essa sensação. Eu tenho o potencial, eu tenho esse talento em mim e agarrei-o com força. Nasci num bairro da lata, mas o bairro da lata não está dentro de mim. Sou eu que tenho que conseguir sair desta situação e foi o futebol que fez com que eu conseguisse.
And through football, I have managed.
Antes de entrar para o Colónia, ela jogou em 2009 para o Werder Bremen, também da Alemanha, e na época seguinte andou pela Holanda, onde jogou para o Zwolle. Vinda de uma família de futebolistas, o pai e dois irmãos foram futebolistas, ela reconhece que os seus maiores fãs são os seus pais, que a têm apoiado ao longo da carreira, desde que ela começou a mostrar as suas habilidades na Associação de Desportos da Juventude de Matara. A mãe dela diz que não foi fácil mostrar as suas habilidades enquanto esteve no Quênia, porque as mulheres são ofuscadas pelo futebol masculino, um tema que ela diz que precisa de muita atenção, mesmo em países desenvolvidos.
Women football doesn't is not as much recognized as men's football. It's sad that
o futebol feminino não é tão reconhecido como o masculino. Não se acredita que as mulheres possam jogar tal como os homens, o que é injusto, porque no ténis vê-se mulheres e homens a jogarem e têm o mesmo reconhecimento, tal como na natação, no basquetebol e no atletismo. Então, por que é que não acontece o mesmo com o futebol?
We see that during marathons and Olympics and stuff like that. So why not football? Why not women football?
Nos últimos anos, temas como racismo e discriminação no desporto têm-se revelado um espinho para muitos jogadores africanos. Mas Doreen é rápida e afirma que nunca viveu nenhum caso de racismo e discriminação durante a sua carreira na Europa.
I'm glad to say that I've not experienced that. It would be very harsh if one
Ainda bem que posso dizer que nunca passei por isso. Seria muito duro para mim porque estou aqui sozinha, sem família, e às vezes preciso de um ombro para me apoiar. Mas se uma coisa dessas acontecesse, acho que me destruiria completamente. Felizmente, nunca passei por isso nas ligas e nas equipes nas quais joguei aqui na Alemanha.
Não é apenas através dos relevados que ela influencia a vida de outras jovens, mas também fora deles. Em Nairobi, Doreen dirige uma associação baseada na sociedade que se chama Meninas Sem Limites, que usa o desporto para chegar às comunidades. O objetivo é consolidar os valores morais e, ao mesmo tempo, contribuir para que se reconheça a necessidade de se valorizar o desporto, capacitar jovens, bem como desenvolver as suas capacidades e encorajá-los a tornarem-se um exemplo e líderes.
Somos oriundos de ambientes humildes e onde as crianças se tornam vulneráveis à tentação do crime e, no caso das meninas, à prostituição e ao abuso de drogas e outras substâncias. Então, tentamos mantê-los ocupados com o desporto e tentamos ensinar-lhes esta vida para eles poderem perceber as chances e os desafios e para que procurem soluções para terem uma vida melhor e mais saudável.
Para além de jogar no Colónia, Doreen trabalha para o Rheinflanke, uma organização sediada em Colónia, na área de desportos para mudança social e desenvolvimento, através de escolas e workshops para jovens. Ela diz que isso lhe dá a possibilidade de ter mais conhecimento e intercâmbio cultural no conceito de integração social entre a Alemanha e o Quênia. Isso também dá-lhe uma plataforma com novas experiências sobre integração social através dos desportos. Para ela, isso vai ajudar a melhorar o seu trabalho quando regressar ao Quênia.
Acredito que em países como o Quênia e na África Oriental, tenhamos um enorme potencial que está a ser desperdiçado todos os dias. É um dos meus maiores objetivos e sonhos criar uma academia de futebol para encontrar os talentos em estado bruto e aperfeiçoá-los, de modo a que as raparigas tenham a oportunidade de competir a nível internacional. E também para que o seu desempenho possa servir de moeda de troca aqui.
Nadia Issoufou, DW, Voz da Alemanha.
DW, Espaço do Ouvinte.
Vamos agora ouvir os comentários que recebemos dos nossos ouvintes e internautas esta manhã. Hoje quisemos saber a sua opinião sobre uma entrevista à DW de uma analista que disse que em Moçambique no futuro continuará a haver probabilidade de recurso à violência como ação política, sobretudo após as descobertas de recursos naturais. O meu colega Márcio Pessoa já está aqui no estúdio comigo, tem estado a acompanhar as mensagens. Márcio, muito bom dia.
Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes. Por SMS, o Nelson Pereira, de Maputo, concorda. Lembra um pensador que afirma que existem no planeta riquezas suficientes para cada habitante, mas insuficientes para qualquer ambicioso. Gervásio Sambo, de Maputo, também por SMS, diz que é preciso ser otimista e acreditar que a situação que se vive atualmente em Moçambique vai ser ultrapassada o mais rápido possível e que o desenvolvimento do país vai continuar num ritmo bem acelerado. Magno Cebola, pelo Facebook, de Quelimane, acha que com a descoberta dos recursos naturais, o país pode sim enfrentar tensão política, militar no futuro, como a que está a se viver agora. Mas ele teme mais se houver a intervenção de certas organizações, como a União Europeia e a ONU, segundo ele, com fins obscuros. Aí sim pode existir uma forte guerra civil e não uma tensão político-militar. John Vetella diz que Catarina Hoffman não mente. Ele acredita que este pensamento não está longe da realidade, porque a Frelimo, segundo suas palavras, espezinha todos com quem tem diferenças. Clayton Alberto Costa concorda. Ele diz que a força e a ambição que Samora Machel temia está com força neste país. Ele afirma que o país vive agora um Deus nos acuda. Cezônio Mendes diz que o raciocínio de Hoffman é lógico. Por ambição de alguns em quererem usurpar os recursos naturais, é possível que levem adiante um marasmo político-militar no país. Ele acha que as conversações só estão sendo feitas para agradar a alguns e não o povo. Inésio José Adriano e Ungido Santos Magaia acham a análise lógica. O guineense Buba Baldé não consegue perceber como e por que os moçambicanos, depois de anos de guerra, ao alcançarem a paz invejavelmente, provavelmente não conseguem preservá-la. Guilherme, são essas as participações dos ouvintes. Infelizmente, temos muitas, melhor, felizmente temos muitas participações, mas não conseguimos ler todas.
Muito obrigado, Márcio. Obrigado a todos os que nos enviaram os seus comentários e acompanharam esta emissão. Fica por aqui este programa. Votos de um bom dia.